Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, vosso podcast favorito. Eu ainda estou a reabituar-me a estar aqui convosco todas as quintas-feiras, mas estamos aqui, né? Voltamos com cada vez mais conversas, cada vez mais interação, mais troca entre este lado e vocês, nessa ponte que é a palavra, etc, etc, etc. Todas aquelas palavras bonitas. Estão comigo a Leucádia.
Estão contigo a Oasi.
Estão, tá, sei lá, com vocês, Benjamin.
Uma das coisas que nós dissemos que íamos conversar em conversas futuras no episódio passado foi a nossa viagem para Inhaca, né? Falamos muito dela no episódio passado, mas teve algumas coisinhas que dissemos que isto aqui é totalmente uma outra conversa. E uma das outras conversas que nós gostávamos de ter sobre Inhaca tem a ver com reviews, avaliações, críticas a negócios e essas coisas todas, né? Para quem não está no Twitter e não está no Instagram e não está no Facebook e não está no WhatsApp e não está em nenhum espaço digital, vou-vos contar uma coisa que aconteceu, né? Na virada de ano, um grupo de amigos fez encomenda de um serviço que tinha muitas boas reviews online e muitas boas recomendações daquele serviço. Eles fizeram marcação para ter esse serviço, só que eles receberam um serviço muito da porcaria. Uma grande merda. Acho que não se fala assim das coisas das pessoas, né? Mas foi isso que aconteceu. Receberam um serviço da porcaria. E deixaram passar alguns dias até que fizeram uma crítica pública, né? Explicaram toda a situação, deram todos os dados, todos os screenshots, elaboraram toda a crítica, publicaram no Twitter e depois foi para o Insta, foi para o Facebook, foi para todo o sítio. Isso foi uma situação tipo cá de Moçambique, cá de Maputo. E uma conversa que foi levantada nessa altura foi sobre até que ponto é justo e até que ponto, quando nós fazemos críticas públicas, nós estamos a sabotar o hustle do outro, não estamos a sabotar o negócio do outro, o empreendedorismo do outro. E até que ponto as críticas públicas que nós fazemos à cena, as cenas das outras pessoas, não são tipo inveja, né? Essa palavra sempre vem aleatoriamente em muitos assuntos, eu não entendo, mas a palavra sempre vem. E ficou-se a conversar muito sobre isso nas redes sociais, sobre será que todas as críticas são necessárias fazer em público? E depois tem aquela frase popular sobre critique em privado e elogie em público. Amigos de verdade, isso. Então vamos falar sobre isso, ou mais ou menos sobre isso. Para começar a conversa e transferir direito à palavra para vocês, os dois meus queridos amores, eu gostava de saber se vocês fazem críticas quando consomem um produto, um serviço, vão para um lugar, se vocês fazem críticas públicas, sejam lá positivas ou negativas, e qual é que é o vosso sentimento geral com relação a reviews, críticas, avaliações dos espaços nas redes sociais?
Ok, eu não faço críticas nenhumas, mas no outro dia o Google me deu um sinal de que tinham tipo, sei lá, 500 mil pessoas que visualizaram minhas fotos que eu tirei nos lugares. Então faço fotos e coloco no Google Maps, mas eu não sou o tipo de pessoa que faz reviews nem positivas nem negativas. No outro dia também teve um caso no trabalho, nós almoçamos no escritório, no trabalho, né? Muitas vezes costuma ter reclamações com relação à cozinha. Ai, porque eu pedi sopa, não veio sopa. Ai, porque disseram que era massa chinesa, mas isso era massa parguete. E um monte de coisas assim. No outro dia, o meu colega disse, meu Deus, esse bife estava perfeito. Foi o melhor bife que eu já comi desde que eu comecei a trabalhar nessa empresa. Vou escrever a review para eles a dizer isso, a dar feedback. E eu achei muito nice, porque tipo, tá bem, costuma ter reclamações uma vez por semana, mas não costuma ter, tipo, acho que tem um elogio a cada 3 meses. Tem um elogio a cada 3 meses. E eu achei nice ele ter ido lá, dito isso, porque eu fiquei a pensar se eu sou essa pessoa que dá elogios, que diz publicamente. E eu não dou, porque também quando não gosto do serviço, não sou a pessoa que escreve reviews, senta para detalhar como foi a minha experiência e que eu não gostei. Mas se alguém me perguntar, eu naturalmente digo, tipo, eu já fui para aquele lugar e não fui atendida bem. Ou, sei lá, vamos para aquele lugar. Para aquele lugar eu não volto porque me trataram assim. Mas não, não sou o tipo de pessoa que dá review. Entretanto, concordo muito com a ideia de que pessoas devem dar reviews, porque eu pesquiso os locais onde eu vou antes de ir lá, os produtos antes de consumir, e costumo sempre olhar para aquela parte das reviews para ver o que, é que as pessoas que dão reviews falam.
Eu, no geral, sou muito parecida com o Cleiton, na certa. É mais fácil para mim falar bem dos lugares e ou publicar as fotos no Google Maps. Por acaso, também recebi esse e-mail. Ai, os seus coisas, as suas fotos já atingiram 1 milhão de visualizações. Bitches. É isso, né? Eu sou uma Google Guide certificada, não sei como me chamam para conferências dessas coisas. Mas sim, para mim é muito mais fácil dizer aos quatro ventos como Coito é o meu sítio favorito na cidade, como Sucre tem um dos melhores hambúrgueres da cidade, como, sei lá, ficar a mencionar os sítios que eu gosto de ir e que eu me sinto à vontade. E quando eu vou experimentar esses lugares, eu não vou com base nos reviews das pessoas. Senão, não teria ido para um certo restaurante italiano que tratou mal a Cleide, né? Bem, ainda não fui para o sítio. Mas não sou essa pessoa que vai fazer críticas quando não é surpreendida pelo serviço. Se o serviço não me surpreende pela positiva, eu não vou recomendar outras pessoas. E se o serviço me surpreende pela negativa, eu tipo, nunca mais irei para lá. Não darei mesmo segunda chance ao sítio. Mas vai ser mais difícil para mim ser a pessoa que vai para a página do sítio e escreve uma review e blá, 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 blá. Mas eu quero mudar isso. Quero começar a deixar reviews negativas também. E o que me ensinou, o que me fez querer começar a pensar em fazer mais reviews foi o fato de que eu fui para um Airbnb. E esse Airbnb tem, tipo, reviews horríveis, ou seja, online. Que eu não vi na altura. Eu vi o preço baixo e vi que estava numa zona nice e fui para o sítio. Mas depois de entrar, eu fui ver, tipo, as reviews do lugar. E os reviews são horríveis, tipo, horríveis mesmo. E eu tive uma experiência mais nem nice. Eu acho que a cena de review democratiza muito opinião. Que é, eu não preciso dizer que a tua review está errada, para eu também partilhar a minha opinião e a minha experiência com aquele lugar. Então, é por isso que eu estou a criar esse hábito de fazer mais reviews. Eu comecei também a ver reviews de lugares, mas não sou like the person that is not gonna go to a place because it has bad reviews. Mas já, começou a dar mais importância. E nunca sou a pessoa que vai achar que é tipo inveja quando critica seu serviço. Eu tenho muito em conta que a minha experiência no lugar não vai ser parecida à experiência de outras pessoas. E é isso, basicamente. Tipo, é mais ou menos a me ajudar nessas cenas, nesses pensamentos, nessas realidades. Ah, já agora. Tem uma companhia aérea que tem reviews maravilhosos. Eu tive a pior experiência da minha vida. Mas pronto, acho que isso é uma problematização chique. A minha segunda pergunta é mais sobre dar segundas chances aos lugares. Quando vocês têm uma experiência negativa com o sítio, vocês se preocupam em dar uma segunda chance àquele lugar, caso tenha super reviews nice e não sei o quê, vocês têm uma espécie de fomo com isso, ficam tipo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu tenho um bom coração, e eu acredito que erros já acontecem, então vou lá e dar uma segunda chance. Ou vocês não são essas pessoas? E depois eu quero saber se vocês acham que os serviços que vos tratam mal, vocês, né? Aqui considerando que experiências são super individuais, super, etc. Vocês acham que esses serviços merecem ser cancelados? Porque uma coisa que eu vi nessa toda cena da crítica a esse serviço de catering é que as pessoas lesadas têm todo o direito de desejar qualquer coisa, qualquer reação, né? Mas o que eu estava a ver de nós, o restante do público, é que havia uma grande divisão entre pessoas preocupadas em vamos ressarcir, vamos dar de volta o dinheiro que essas pessoas gastaram, ou vamos dar tipo pela metade, não sei o quê, uma compensação pelos danos. Depois outras pessoas que eram tipo, que se lixe essa tal de compensação, esse tal processo de perdão público, etc. Nós queremos esse lugar fechado. Esse lugar não pode funcionar mais, são os grandes aldrapões. Se eles fizeram isso com um grupo, dois, três grupos, de certeza que não merecem outras chances. Yeah. Então, quero saber de que lado vocês ficam, se ficam de algum lado, e o que vocês acham desses tipos de reação das pessoas.
Eu fico do lado que quer assistir um circo pegar fogo. Mas não me meto em nenhuma das partes. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, tipo, primeiro que tem níveis de me tratar mal, tipo, o que significa, tipo, ser mal atendido exatamente, estás a ver? Por exemplo, já fui a restaurantes, que eu já fui outras vezes, e o atendimento foi bom, ou sei lá, bom o suficiente, e depois uma única vez eu fui e o atendimento foi mau. Nesse lugar, provavelmente eu vou voltar, porque não vai ser uma única vez que vai cancelar todas as outras vezes que eu fui, a experiência foi boa. Mas se eu for uma segunda vez, depois dessa vez que me trataram mal e a experiência for mal outra vez, eu provavelmente não vou voltar. Temos uma brada, amiga da Leo, na verdade, que tem uma página de viagens que se chama Rosie Is At. É uma página sobre restaurantes angolanos e ela faz reviews de diferentes províncias de restaurantes de diferentes províncias de Angola. E ela esteve em um restaurante que a única coisa que ela comentou foi: eu preciso voltar aqui para poder fazer. Tem restaurantes que eu preciso voltar para poder fazer a review. Porque se for com base no primeiro atendimento, e colocou tipo 3 pontos, reticência. E eu entendo isso, porque tipo, tem vezes que tu chegas, sei lá, te entregam comida fria, o lugar onde tu estava sentado, não, a mesa não estava limpa, sei lá. Eu penso muito também que, e eu sei que isso é uma forma horrível de pensar e errada, e talvez devesse dar feedback para tipo, a saída ou em algum momento. Tem dias que eu vou trabalhar e eu não trabalho diretamente com o público. Quando trabalho com o público, mesmo que eu esteja indisposta, eu tento mostrar o meu sorriso, porque também não são todos os dias que eu trabalho com o público. Mas eu entendo que quando eu vou trabalhar, nem todos os dias eu estou bem disposta. Tem dias em que eu estou mal disposta, tem dias em que eu estou chateada, tem dias que eu estou doente e ainda vou trabalhar e ainda tenho que lidar com pessoas. Então, eu sempre tento dar esse voto de... Pode ser que aquele dia aquela pessoa está me atendendo não está bem, mas tipo, se forem duas vezes, sei lá, a primeira vez a pessoa não estava bem ou estavam ocupados, não pagaram salário, o salário estava atrasado porque estamos numa pandemia, as pessoas estão com problemas de finanças, whatever... Segunda vez, eu tô tipo, meus amores, acho que é o momento de fechar as portas e as pessoas irem procurar outras coisas, ou sei lá, procurar outro emprego. Acho que eu não preciso estar a ser atendida mal, né? Tem outros lugares que eu posso ir que o atendimento vai ser melhor, mas outra vez, tem níveis do que significa o mau atendimento. Tem dias em que as pessoas não estão bem, simplesmente. E não vai ser por uma única vez em que o atendimento teve mais ou menos que eu não vou voltar.
Pra mim, fecha tudo. Achar tudo mentira. Apesar de eu ter tido um episódio sobre perdão, sobre ser uma pessoa que não perdoa muito e etc., eu também reconheço às vezes que é tipo falha de serviço, falha daquele dia, falha de atendimento e etc. Mas as cenas que eu tenho noção de que não vão mudar, se eu vou para um sítio e acho o sítio sujo, eu sei que não é uma coisa de um dia. Tipo, há uns níveis de sujidade dos lugares que não é possível ser uma coisa de um dia, tipo, e aquele dia falharam, não varreram. Você vê que sujo é acumulado de vários dias. Então, se a minha questão é com relação à higiene, muito provavelmente eu não vou dar uma segunda chance. Se a minha relação é de preço também, tipo, minha reclamação, minha contestação sobre o preço, eu também tenho noção de que o preço não vai mudar só porque o Leocádia acha caro. Então, não vou dar uma segunda chance baseado nisso. Se eu gramar maninho do serviço, eu hei de bazar quando tiver mais dinheiro ou simplesmente hei de entender que não é um sítio para o meu bolso, né? E depois, quando se trata de atendimento, há coisas que também acho que variam e que são circunstanciais. Tipo, não sorriu, não deu conta de atender com rapidez porque o lugar estava cheio, não sei o quê. Agora, o sítio que semana passada simplesmente recusou-se a dar-me um lugar para sentar e disse que o sítio estava cheio, que todas as mesas estavam ocupadas, Eu olhei à volta, vi que tinha vários lugares não ocupados, tipo sem plaquinha de reservado, etc. Eu tenho noção de que aquele sítio simplesmente negou de dar-me um lugar para sentar porque aquela filha da puta era racista. Então, eu não vou confiar no fato de que na próxima vez que eu for, vai estar uma pessoa não racista no atendimento. Porque, para mim, o estabelecimento em si é racista. Se tem uma pessoa e aquela pessoa se sentiu à vontade em não me sentar, simplesmente porque eu era a única preta a entrar naquele lugar, então o lugar todo é racista e eu não tenho nenhum dever moral, não me sinto no direito de perdoar e não sei o que, o lugar simplesmente não vou, não dou essa segunda chance. E eu acho que quem é lesado tem um pouquinho mais de direito de opinar sobre quais são as consequências que quer. Mas no início do ano, né, o caso que nós que partilhei mais cedo, eu acho que os lesados quererem que o lugar feche é um direito que eles têm. Mas eu, Leocádia, não acho que o lugar deva fechar. Eu acho que eles devam melhorar os serviços, devam ressarcir o valor àquelas pessoas e, de alguma forma, provar que estão com os serviços melhores que alguém na face da terra acreditar que os serviços deles podem ter melhorado ou não e ir lá e apostar. Mas eu não sou a pessoa que vai julgar a reação de quem é maltratado em algum lugar ou de quem recebe um mau serviço. Um problema que eu tenho é com a invalidação de opinião. Tipo, eu vou lá, tenho uma má experiência e partilho isso. Depois vem pessoas a dizer: não, na minha vez me trataram bem, na minha vez isso. E isso, essa cena eu tenho mais nenhum problema, porque me parece tipo. Fulano me violou. Ih, mas comigo ele foi tão gentil. Quer saber?
Essa cena que tu disseste sobre invalidação de opinião, eu concordo e acho que não só nesses casos, em que a pessoa está a dar opinião nesse caso, assim, de fui mal atendido, minha experiência foi essa, as pessoas vão e invalidam isso. Mas também tem que não foi o caso dessa moça, porque o atendimento, o pós-atendimento dela foi horrível também, que acho que o pós-atendimento é uma coisa que compensa mal atendimento, porque eu passei mal atendida, eu ia fazer a queixa à direção ou à gestão e dizer, eu fui mal atendido, o serviço não foi bom por essa razão, o que é que vai ser, que eu preciso de ser ressarcida de alguma forma, como é que eu vou ser ressarcida? E o pós-atendimento ser tão bom que compensa o fato, não compensa, tipo, às vezes compensa até a forma como eu fui atendida, tipo, como o próprio atendimento em si. Às vezes também, tipo, o pós-atendimento é bom de tal forma que tu ficas com uma impressão melhor do que teria se tivesse sido um atendimento que as pessoas tiveram normal. Mas uma outra coisa que me irrita muito é quando a empresa vai lá e publicamente resolve fazer um pedido de desculpas, se posicionar de alguma forma, e aí vem alguém, empresa, pessoas, no Twitter também tem essa cena que não é, não, acho que não está no tema, mas também tem essa história de, por exemplo, alguém fala uma coisa, faz um tweet, as pessoas vão lá e explicam por que esse tweet é errado, essa pessoa volta e diz, tipo, ah, peço sinceras desculpas, realmente, depois de pensar, eu entendi por que eu estava errado, tá, isto e aquilo, vai, explica e faz um pedido de desculpas, como deve ser, sem justificar, sem nada disso, claríssimo. E esse exemplo serve para empresas também. Aí as pessoas resolvem começar a responder aquilo, a dizer que não deveria ter pedido desculpa. Eu tô tipo, gente, acaba completamente estragando o propósito todo de fazer um, no caso de empresas, bom atendimento, e no caso de pessoas de individual, tipo, compensar pelos possíveis danos que a pessoa possa ter causado. Mas já.
Olha, eu não sou uma pessoa que faz reviews na internet, que tipo vai lá e escreve o que eu achei, o que eu não achei. Eu acho que as pessoas normalmente elas têm um padrão de até que ponto é que elas podem tolerar um bom atendimento ou um mau atendimento, tá vendo? E eu sou uma pessoa que normalmente tá ok com as cenas, tipo, eu não fico muito frustrado com o mau atendimento, por exemplo. Então, se eu entro uma criança chorando na porra do vizinho, o vizinho tá tipo, amanhã a criança calar a boca, a criança tem 2 anos, mas eu não lembro se a criança, não lembro, se tem um. Não lembro se a criança só chora, tio, sou. Essa criança chora vocês desde a hora que eu saio de casa até agora. Ele tá tipo, cala a boca, vai dormir.
Isso aqui não foi surda. Que não tá ouvir essa parte de
Não,
cá,
mas isso
claro.
é chato, porque ela não tá mais na idade de Do tipo de chorar porque está com fome ou
Você
chorar
acha que
porque
ela
está
tem
doente.
um ano? Você acha que
Há
ela tem
crianças
um ano? Acho que
já
tem
anda,
um ano
crianças choram
para nadar.
quando estão com fome, só as crianças não andam, não falam nada. Uma criança que anda
Benjamin,
normal,
eu tenho
independente.
25 anos. Vou fazer 26, eu ainda choro quando estou com fome.
No final do dia, essa criança literalmente chora tipo por tudo. Forever, anyways, enfim.
Eu entendi,
Imagine, criança pode
mamar,
chorar
eu
autista,
choro.
você é uma opção.
Sim, eu
Mas
pensei
uma
que ela
criança
fosse
que chora, que
surda.
criança autista? Uma criança chata que chora?
Pode ser surda, não está ao vivo, ou seja,
Africanos.
diremos para ela calar. Ou pode ser cega.
Meu Deus! Enfim.
Eu estava diremos para ela calar.
Acho que existem, acho que as pessoas têm padrões, né? De até que ponto é que elas aceitam ou não um serviço. Porque às vezes, por exemplo, quando eu estou num restaurante com alguém e uma cena que para mim é ok, tipo, por exemplo, vamos lá supor, uma vez estava no restaurante e serviram-nos, eu acho que eram tacos, e estava gelado. E na minha cabeça até tipo, ah, tá meio gelado, mas tá bom, so eu posso comer essa cena, and it's fine. Mas a pessoa que estava comigo ficou tipo, Joe, isso é um absurdo, isso não deve dar assim, que aqueceu essa cena, chamou, reclamou, reclamou, reclamou. Depois a chefe veio, explicou que ele serve assim, blá blá blá, mas foi tipo uma super reclamação por causa daquilo. Foi tipo, ah, para mim, it's ok, estás a ver? Tipo, eu não ia fazer um escândalo porque os tacos estavam um bocado gelados, apesar de eu estar a achar que estava gelado. Só que eu também entendo as pessoas que fazem críticas porque elas estão a pagar por um serviço e elas não são obrigadas a receber um serviço que não corresponde ao investimento que a pessoa está a fazer. E eu não reclamo e tipo também não sou aquela pessoa que vai lá e elogia e te comenta tipo, que lugar top, whatever. Tipo, eu sou uma pessoa muito neutra de fui para lá, fui servido, não gostei, gostei, estou vivendo a minha vida. Porque acho que também essa cena tem muito a ver com muitas parênteses, na verdade. Espera, vou dividir essa cena que eu quero dizer em duas partes. Eu sempre achei que pessoas que reclamam maninho de serviços, antes, né? Eu achava que eram pessoas privilegiadas, tipo, pessoas que tiveram acesso, sei lá, falando, como falamos, restaurantes e viagens, né? Como a Clique começou com essas respostas sobre restaurantes e viagens. Eu sempre achei que pessoas que reclamam maninho desse tipo de atendimento, de malta, restaurante, viagem, cabeleireiro, etc., fossem pessoas privilegiadas que sempre tiveram acesso a essas coisas e que depois de um tempo desenvolvem um certo padrão de qualidade. Elas são muito mais fáceis de se frustrar, porque elas já sabem como é que aquele serviço bem feito é. Então elas sendo muito abusadas quando aquele serviço não é correspondido. Eu sempre achei essa cena, porque eu só comecei a ter acesso a algumas cenas muito depois, tipo, depois de eu já conseguir trabalhar e pagar essas cenas, não necessariamente porque os meus pais me levavam para restaurantes caros e etc., e eu podia, tipo, achar que ia responder, ou então porque eu, e também não porque eu via, tipo, quando eu estivesse no restaurante, o meu pai a reclamar, também porque nunca estive. Mas, tipo, essa cena, tá, eu sempre tive muito em conta essa cena de que pessoas privilegiadas, elas já crescem com um nível de standard que elas usam para reclamar ou aceitar um serviço, etc. Mas hoje em dia eu também acho que tem maninho a ver com personalidade, que é a cena de tem pessoas que são simplesmente mais abertas, que comunicam melhor, né, tipo as cenas que elas gostam e não gostam, e tem pessoas que não. Eu acho que estou nessa parte das pessoas que são mais quiet, né, about isso, porque eu também fico a pensar que às vezes, só que às vezes também tem uma cena que é, no meu job, tem uma pastelaria, eles fazem maninho mal comida, e eu sempre compro lá, e eu sempre reclamo, eu nunca lhes disse, mas eu como, eu fico tipo, ah, it's fine, tá já ver? Paciência, eles são assim, mas eu sempre reclamo. Mas ao mesmo tempo, tem colegas que ficam tipo, isso está muito bad, ligam a insultar, ficam tipo, vocês façam assim, assim, assim. Resumindo, a pastelaria nunca mudou. Nunca, tipo, fizeram tostas melhores ou comida melhor. E eu não sei qual é a conclusão disso, mas nem com quem reclama e nem com quem não reclama, eles mudaram. Por isso, eles é bad anyways, né? Pô, quando estou respondendo a primeira pergunta. Se devemos cancelar ou não devemos cancelar. Ou se devemos expor essas coisas na internet ou não expor.
Eu acho que vocês deram uma linha de respostas sobre, né, tipo a cena de restaurante, etc. Mas é também importante falarmos de um outro ângulo, que são tipo serviços públicos e essas cenas todas que nós já conhecemos, sei lá, nós reclamamos muito de atendimento. Se bem que isso também é um outro fator, né? Nós reclamamos mais de atendimento público, né? Vou começar, sei lá, por bancos, né? Que é tipo atendimento privado, whatever. Vocês reclamam uma linha de como os bancos tratam mal, como o atendimento é, tipo, é off, fica as horas nas filas, tipo, e etc, blá, blá, blá. E tem uma cena que acontece muitas vezes que eu acho que é... Primeiro que sim, atendimento é bad, tipo... Eu acho que nosso sistema, no geral, Moçambique, não está mais nem preparado para atender melhor pessoas. Porque tu tens ali pessoas a fazer atendimento que não necessariamente elas têm dom ou então estão orientadas para aquele serviço, mas elas estão ali porque elas precisam de comer em casa e arranjaram aquele trabalho. Tipo, é a pessoa que vai te atender na secretaria, a pessoa que vai te atender onde for, né? Ela está ali não porque ela ama aquele trabalho, porque ela, assim, tipo, quer se educar e fazer o melhor trabalho, mas porque ela quer comer, né? Esse é um ponto. E também temos a cena de deixar andar, whatever, todos já sabemos que nosso atendimento é bad, que é um atendimento selecionado para certas pessoas, etc. Então vai. Mas tem uma cena que eu acho, vocês, que às vezes, não é que nós somos culpados, mas também há facilidades que nós ignoramos, vocês. Por exemplo, muita gente vai ao banco para depositar dinheiro ou para pedir uma informação que essa pessoa pode, sei lá, vamos lá supor que seja... Nem sei por que eu estou dando esse exemplo, porque eu nem tenho conta no BIM, né? Tipo, mas vamos lá supor que seja BIM, né? Mas, tipo, tu vais para o BIM para fazer um depósito, sendo que no BIM existem máquinas de depósito. Tá vendo? Não precisa ir para o banco, ficar horas na fila do banco, tipo, do balcão, para fazer um depósito. Ou pediram uma informação, sendo que talvez no site do BIM existe essa informação. Não estou a dizer que o serviço deles é perfeito, só estou a dizer que às vezes também as pessoas vão depositar 50 meticais tipo na ATM e ficam ali na fila, depois reclamam, sendo que há outras facilidades, né, que não implicam ter atendimento com alguém. Tem isso que eu disse, que é um ponto, mas também realmente, tipo, às vezes o banco não traz facilidade, sei lá, atualizar conta, tá, já vi. Tens que ir para lá falar com alguém, que depois não vai processar aquela cena no sistema, e etc. E não, nem sempre tem alternativas boas. Eu acho que tem esses dois lados. Às vezes as pessoas vão tratar passaporte e vão lá, tipo, no dia, tipo, vão lá aleatoriamente, são mal atendidos, mas não sabem que tu tens que ir marcar, ter uma senha, receber uma mensagem, voltar no dia X, aquela hora exata, e depois, tipo, fazer aquele passaporte naquele dia, tá vendo? Então, acho que é meio que uma junção de como é que, às vezes, nós também não queremos seguir, digamos, alguns procedimentos que são necessários para garantir que aquele processo é benéfico, né? Tipo, que nós passamos bem por aquele processo. E, mas isso é tipo, é um exemplo em 10 exemplos de mau atendimento que são bads, etc, né? É nice expor, né? Tipo, mau atendimento dos bancos, as pessoas ficam nas filas e etc. Mas eu também acho que é uma cena que não depende só de nós. Tipo, eu não acho que as pessoas que foram reclamar dos bancos estarem cheios e fizeram protestos e etc. Eu não acho que os bancos tenham mudado 100% por causa dessas pessoas, você vê? Eu acho que essas empresas também, elas têm de fazer um trabalho de mudança que eu não sinto que está diretamente ligado às nossas reclamações. Eu acho que muitas vezes nós reclamamos, etc., mas para por aí. Tipo, eu trabalho com comunicação, eu sei mais nem bem como é que essas cenas muitas vezes são ignoradas e etc., você já vê? Eu acho que não é se expor, mas ao mesmo tempo expor é saber que muitas vezes, infelizmente, essas nossas exposições vão parar por aí, e essas pessoas que vão, por exemplo, talvez ir lá e dizer, ah, guys, sorry, vocês têm razão, e etc., elas vão continuar a fazer merda, deixa eu ver. Então, é uma cena de também não tentarmos nos falarmos, reclamarmos, mas também não tentarmos interiorizar tanto isso, porque também não depende maninho da nossa reclamação, a não ser que tu queiras ficar tipo um advogado das lutas e batalhas do consumidor e etc. Acho que nós também nos relaxarmos e irmos ajudando, nós podemos nessas reclamações e nesses cancelamentos. É nice pelo ti ter uma thread linda do manjericão e rajar, ha. Mas próxima semana vais ir para a página do manjericão, vais ficar, mas depois sejam nice. Ninguém vai nem pedir nada do manjericão, na verdade vocês vão. Porque depois Blaze disse também que ele teve um atendimento ótimo, né? Então, balança já essa cena. Mas eu acho também nice não, tipo, super interiorizarmos essa cena e puxarmos segunda chance às pessoas. Tem uma cena, eu só não vou duas vezes para um lugar porque eu ainda não tenho dinheiro para ir muitas vezes para esse lugar. Eu ainda quero conhecer outros lugares nice. Então, tipo, eu tô nessa fase de, ih, por que ir de novo ao Sucre? Se eu posso ir a um lugar que eu ainda não fui, dizer que já estive lá e saber, tipo, ainda não estou na fase de quero settle down num place específico para entender uma língua bem. Vocês vão ainda quero, naquela fase de quero conhecer places e dizer que já fui. And that's it.
Eu acho que o Benjamin abriu a conversa para um ponto, mas não esquece essa cena do review as como uma forma de ativismo e tipo como um dever cívico até. Porque eu acho que quando tu reclamas dos serviços do BIM, apesar de não ser um serviço público, ou quando reclamas do mau atendimento lá onde se trata BIs, etc., tu não estás apenas a reclamar para que tu, da próxima vez, tenhas um bom serviço. Estás a reclamar com a esperança de que as próximas pessoas a tentarem usufruir daquele serviço venham a ter um atendimento melhor. E eu acho que pode até não ter sido isso, mas acredito que foi isso que funcionou para chegarmos ao estágio em que estamos, em que a esse sistema automático ou eletrônico de marcação de fila para tratar BI, para tratar passaporte, e acho que também tem lá para tratar carta de condução. Tipo, os serviços que nós mais reclamamos estão a ter tentativas de melhora, exceto atendimento nos hospitais deste país, de Moçambique, né? Mas pronto, está-se a tentar. Então é maninho importante nós reclamarmos, é maninho importante nós colocarmos a nossa opinião para ser ouvida. E um exemplo maninho nice foi agora com o início da cobrança de taxas de portagem ao longo da circular de Maputo. As pessoas assinaram a petição. Primeiro, a iniciativa só de iniciar a petição e depois de assinar a petição, pelo menos 2 dias, né, não se pagou a portagem, porque cancelou-se provisoriamente aquilo. É óbvio que o resultado final foi que as pessoas não foram ouvidas, né? Mas o simples exercício cívico de reclamação e de colocar a sua opinião de forma pública e de avaliação pública dos serviços públicos, eu acho que é maninho importante e que devemos continuar a fazer isso. E volta um pouco, ao meu ver, àquele primeiro, um dos primeiros episódios que nós tivemos, falando sobre cidadania. Porque acho que reclamar, ao contrário de muitos dizem, depois inveja, é sabotar o negócio do outro, etc. Eu acho que reclamar, criticar, é até um dever das pessoas. Não é assim tão invejoso ou egoísta como as pessoas fazem parecer. Eu acho que é até muito oposto de egoísmo. É uma ação que beneficia ao coletivo mais, muito mais do que a si próprio. Porque se Coeto descobre que eu é que sou a pessoa que criticou a comida, a próxima vez que eu vou para lá, eu vou jogar lá, alguém vai cuspir na minha comida. Como eu acho que alguns restaurantes fazem quando tu fica já sem maninho snob, eu acho que alguém cospe no teu prato lá na cozinha. Então, é muito mais pelos outros, a meu ver, do que para si mesmo. E eu queria pontuar o fato de que Benjamin insinuou no início de uma das suas respostas que pobre não tem direito de reclamar.
Espera, Cleide, queres falar? Eu quero responder uma cena, quero iniciar um outro assunto.
Eu queria só tocar nessa cena, isso que ela estava a falar sobre essa reclamação que fizeram, que fizemos. Eu também assinei a petição com relação às portagens que foram instaladas em Maputo. Me fez pensar também que é importante nós sabermos o timing para reclamar, sabes? Porque, por exemplo, nesse caso das portagens de Maputo, nós vimos todos a estrada ser partida, vimos todos a placa ser erguida de para que estavam a partir a estrada. Eles ficaram lá a construir, sei lá, 6 meses, 8 meses, ninguém falou nada. Esperamos as portagens ficarem prontas para reclamar. Eu fico tipo, gente, tá bem, vamos assinar a petição, vamos reclamar e tudo mais, mas acho que tinha um monte de timings certos para fazer essas coisas, que ficamos a arrastar nossas reclamações e a deixar nossas reclamações para a última hora, quando já não há quase que nada a fazer. Então, eu acho muito importante que nós reclamemos, sim, mas sabemos reclamar quando há timing para isso. Tipo, não que reclamar à última hora não seja importante, mas uma vez eu voei Beira Maputo num avião da LM, onde toda a tripulação, foi uma coisa muito esquisita, toda a tripulação de um avião da LM, escrito linhas aéreas de Moçambique, made in, com o símbolo Made in Moçambique todo, toda a tripulação era sul-africana, desde os pilotos até a equipe de cabine. Uma única pessoa era moçambicana, que era uma moça assistente de bordo que estava no voo. Eu viajei e nesse voo estava uma assistente de bordo que resolveu, tipo, estava todo mundo irritado. Por que estamos dentro do nosso país a voar Beira Maputo a falar inglês, com os pilotos a falar inglês? Ninguém aqui dentro só fala português num Boeing 737, do tamanho que é um 737. Todo mundo a falar inglês e estava todo mundo lá dentro a reclamar. Tipo, não, porque nós estamos no nosso país. Essas coisas que os amigos falam para nós, ninguém dá a falar para nenhuma da tripulação, nem vai escrever uma carta para nada da LM, nem vai dizer nada depois, só vamos reclamar aí dentro. A dada altura, uma das moças veio me atender. Minha mãe faz um comentário infeliz. Minha mãe disse, eu não sei porque que ela está a atender assim, a querer falar inglês conosco, enquanto essa moça fala português muito bem. Ok, tudo bem. Sim, foi um comentário desnecessário. A moça era sul-africana, no final das contas, a moça era realmente sul-africana. Ela vira e diz, tipo, ela era sul-africana porque ela obviamente não entendeu o que estava a falar, só percebeu que estava a falar com ela. Ela diz, So you think you wanna see me mad? Bitch, you ain't seen me mad. Uma cena assim, tipo, you about to see me mad. Uma
chamou
frase assim.
Chamou tia Celia de bitch.
Em pleno trabalho dela. Ela estava literalmente a trabalhar. Isso no voo.
A xenofobia em mim.
Pera que ela... Pronto. Isso era... Ela estava a recolher os copos, ou sei lá o quê. Pouco depois anunciaram que estavam a aterrar. O piloto anunciou. Aterraram, paramos, tudo. Quando nós estamos a sair do voo, todo mundo a reclamar, tipo, por que estamos a ser tratados mal no nosso próprio país? Que palhaçada é essa? Nós pagamos, parece que ela está tratando-nos como se ela tivesse nos pago. Essas coisas aí. Saímos do avião. Quando estamos a sair do avião, está parado o piloto, o comandante de bordo, na porta, e está parada uma outra assistente de bordo. Aquela moça que estava ali a gritar conosco, a responder-nos da forma como ela queria, não estava, tipo, nowhere to be seen. Eu paro o piloto, eu, tipo, aquele de, hi, have a nice trip, ta-ta-ta-ta-ta. Eu parei ali na porta e eu virei e eu disse, ela, did you have a nice trip? I said, no, I did not. That girl just looked at my mom and said that. Ela olhou para mim, tipo, chocada, tá vendo? Tipo, maninho, muito chocada mesmo, tipo, não, isso não aconteceu. Eu, tipo, sim, aconteceu. Ela literalmente disse essa palavra. E se tu perguntas para qualquer uma das pessoas que estava sentada ali perto, vai te confirmar. Só que nós falamos português e vocês não estavam a entender o que estava acontecendo. E, tipo, os amigos reclamam em tom baixo, não a fazer confusão. É por isso que vocês não ouviram. Ela, I'm so sorry, I would like to tipo, deixar minhas sinceras desculpas. Pronto. O piloto desapareceu até naquele momento, foi para algum lugar, nós fomos. Quando nós descemos, estamos ali a tirar as malas, a moça, a gente de bordo, nos chama para dizer, oi, tudo bem? Ah, eu vi o que aconteceu, tipo, vi-te a denunciar, depois eu não sabia o que estava acontecendo, não sei o quê. Mas, basicamente, na hora em que vocês fizeram a denúncia, nós já tínhamos fechado o diário de bordo. Tipo, já tínhamos concluído o diário de bordo, pilotos já tinham assinado, tipo, não muda nada. Tipo, aquele complaint vai só ser a chefe dela saber, a chefe dela do turno, saber que ela fez aquilo, porque não vai entrar sequer no diário de bordo. O diário de bordo está assinado, acabou, não tem mais nada a fazer. Se vocês tivessem reclamado isso durante o voo, enquanto ainda estávamos no ar, enquanto o assunto aconteceu, vocês provavelmente teriam tido milhas, bilhete de bordo, essas cenas aí. Mas, tipo, agora é só I'm sorry, my bad, não muda nada. Então, yeah, da próxima, já sabem, façam um complaint, tipo, na hora em que tiver acontecer. E acho que, tipo, é um pouco como essa questão da portagem. Tipo, gente, vamos reclamar sim, porque é nosso direito reclamar. Mas tivemos maninho mesmo para fazer essa cena. Yeah, é isso aí.
Uma pergunta, vocês acham que as pessoas que atendem mal no estado. Elas vendem mal porque elas são mal educadas ou porque elas estão com fome?
Isso aí de fome, eu não sei. Mas eu acho que elas atendem mal porque ninguém nunca reclamou. Ninguém reclamou o suficiente sobre aquilo. E é a cena que eu acho que já disse em algum outro episódio, a falar de alguma outra coisa. Quando as cenas estão a funcionar, tu não tens nenhuma necessidade de mudar. Então, mesmo que ela fique das 11, não, das 7h30 às 11 a matabixar e depois comece a te atender às 11 e depois tenha que fechar às 12 porque tem que ir almoçar, tu continuas ali e voltas no dia seguinte. A única forma que tu tens de fazer ela trabalhar mais rápido é te dando um dinheiro de refresco. Então, esse sistema todo funciona, estás a ver? Quanto mais lentos as pessoas são na função pública, mais chances tu tens de lhes dar um suborno, porque tu não acreditas que mereces um atendimento melhor. Tu pensas que só precisas de subornar para ter esse atendimento melhor. Então, enquanto essas coisas continuarem a funcionar, não tem motivo para ela te atender bem ou te atender rápido. E depois também não temos mais nem padrões de cenas, vocês. Como o restaurante, não sei o quê. Não temos padrões, não temos linhas que definem o que é um bom atendimento, o que não é. No Hospital Central tem agora aquela cena, tipo, eu não sei se é recente, mas quando tu vais para as urgências, eles te categorizam com base em, tipo, determinadas cores. Tipo, esse é urgente, mas não é tão urgente assim. Esse é urgente de verdade e essas coisas todas. E a última vez que eu fui ao hospital, eu achei que fosse super urgente, porque eu estava ali a sofrer. E tinha uns tios atrás de mim que também achavam que eram super urgentes, e que estavam a dizer, ei, estamos aqui desde as 11. Depois eu fui ver a lista não, né? Tipo, a explicação de cada uma das cores, e eu e essas pessoas tínhamos a mesma cor. E era tipo, atendimento dessas pessoas vai ser entre 1h30 até 2h30. E pela hora que nós chegamos, ainda estava dentro do tempo. Mas aquela pessoa tem padrões dele, tem maluquices dele, tem as pressas dele. Mas pelo menos ali o hospital já explicou o que é atendimento rápido, o que é atendimento não rápido, urgente, não sei o quê. E enquanto não se reclamar, vai ser aquele padrão de urgência, tá vendo? E funciona, é um sistema que funciona, as pessoas continuam a ir para lá. E a vida segue. Acho que misturei muitas coisas, vocês, mas o que eu estou tentando dizer é que aquelas tias nos atendem mal porque nós aceitamos.
Uma outra cena que eu acho também é que, e acho que isso é uma opinião que não é só minha, mas acho que nós estamos na função pública, temos um corre diferente porque sabemos que se formos mal avaliados, se não rendermos e essas cenas todas, nós estamos aí para a rua porque tipo, somos facilmente substituídos, somos muito substituíveis. Tipo, a qualquer momento que a empresa resolver que tipo, não estamos a render, não estamos a dar como eles queremos, não gostam de nós, estamos a passar. Quando na função pública, eu acho que teu trabalho está muito garantido, mesmo que esteja a atender mal, mesmo que faças errado, mesmo que não gostem de ti, mesmo que sejas uma pessoa que fica sentada ali sem fazer nada, teu job está garantido. Tipo, aquela tua vaga não vai desaparecer. Aquela tua vaga é tua. E é uma outra coisa de moçambicanos que é muito provavelmente não vais encontrar esse chefe que vai querer ir até últimas instâncias para te fazer perder a vaga na função pública. Tipo, todo mundo é muito de... E as pessoas concorreram, as pessoas tipo, tiveram fazer esforços para conseguir estar aqui. Agora eu vou ser essa pessoa que vai mandar embora. No máximo vão tipo, te acantonar e that's it. E não, acho que se eu tivesse muita certeza de que meu job é meu por garantia, independentemente de se eu vou trabalhar hoje ou se não, se eu acordo, ligo Teams ou se não, se eu respondo e-mails ou se não, se eu atendo as pessoas, 10 pessoas ou se sou uma, provavelmente eu também não teria o mesmo corre que as pessoas que dependem, às vezes, do bom humor do chefe para tu continuares naquela vaga.
Vocês não acham que se existisse uma cadeia sustentável, e não só tipo, no setor público, mas em outros setores, onde as pessoas todas recebessem bem e tivessem felizes com... tipo, com a vida de trabalho, etc. Não acham que isso ia se transferir no melhor atendimento? Tipo, se aquela pessoa que está atendendo, aquele guarda, aquela secretária, whatever, recebesse bem, tipo, um salário que correspondesse àquilo que ela precisa, tipo, necessidade dela, e ela não precisasse de fazer cenas para garantir mais um, não acham que isso ia se refletir no melhor atendimento?
Eu acho que sim, também acho que não, né? Como uma boa pessoa, uma pessoa de esquerda que eu sou, eu acredito que melhor distribuição dos recursos para a classe trabalhadora facilita, melhora a qualidade de vida da classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem menos motivos para protestar, né? E eu acredito muito nessa lógica. Só que eu também acho que pessoas que não têm jeito, não é o talento deles fazer atendimento ao público, vocês. Não interessa se estão a pagar 100 mil para ser atendente do banco ou se estão a pagar 50 mil ou se estão a pagar 500 meticais. Tipo, não é a cena dele lidar com o público. E talvez seja tudo bem. Mas acredito também que se mais pessoas trabalhassem a menos do trabalho como meu job. Desculpa lá, tipo, com o meu job, as pessoas estariam felizes na vida, sabe? Então teriam todas as condições criadas para fazerem o seu trabalho felizes, estás a me entender? Não é só, tipo, fazerem um trabalho sendo bem pagas, é tu estares feliz, tu estares em paz, tu teres motivos para querer fazer o esforço de sorrir, mesmo sem estar completamente bem naquele dia, estás a ver?
Sabes, eu
Então,
estava.
é uma questão também de condições de trabalho e de bem-estar geral, não
Eu
só
fui
dinheiro.
há umas semanas pagar água. E, tipo, quando vais pagar água, tem várias filas e cada fila é para uma cena específica. Tipo, tens duas pessoas que fazem atendimento ao cliente e atendem reclamações, etc. Tens duas pessoas que é para pagar água mesmo, né? Qualquer método de pagamento, telefone, whatever. Tens, tipo, uma outra caixa. E depois tens uma caixa específica que é para, tipo, pagar acordos. Tipo, por exemplo, queres pagar metade da fatura, etc, né? Tens essa caixa, tipo, é uma caixa específica. Então eu fui. E, tipo, aquela fila normal de pagar água e etc, tipo, pagar a fatura que veio, vai e corre normalmente. Mas eu tinha que ir para aquela de fazer acordo. Estávamos com problemas, tipo, de... Estávamos com problemas nas nossas faturas. Então fui para essa caixa. Para essa caixa, né? Tive que ficar nessa fila, porque quando cheguei, a senhora que atende ali não estava, mas as outras três caixas de faturas normais estavam desocupadas porque é uma fila que anda muito rápido. E aquela senhora que eu precisava dela para ser atendido não estava porque estava a tomar chá. Então eu estava à espera, tipo, eu e mais pessoas estávamos à espera dela acabar de tomar chá, para nós sermos atendidos. E eu fiquei tipo, vocês? Eu entendo a cena de que ela tem que tomar chá. Tipo, isso para mim é ok. Like, alguém tá tomando chá, é pausa dela, de ter que tomar chá, então, cool. Tá vendo? Mas para mim não faz sentido estar à espera de ser atendido porque alguém tá tomando chá. Tipo, por que que não formam as outras tias lá, que estão sentadas a não fazer nada, porque não é trabalho delas atender aquela parte da cena, tá vendo? Tipo, para mim. Não estava a fazer sentido. Tipo, por que que só tem alguém, uma pessoa específica, que só precisa ficar doente, sei lá o quê? Tipo, ninguém mais paga água ali porque ela não tá. Eu fiquei tipo, isso é meio que um absurdo. A pessoa doente, entender que, ok, ela tem que tomar chá, so it's fine. Então nós ficamos 30 minutos, literalmente à espera da tia acabar de tomar chá. Eu fiquei tipo. E então essa cena que me faz às vezes pensar, a cena de que é tudo uma cadeia de muitas coisas, né? Como ela estava a dizer, tipo, não é só perceber bem, mas é tipo desde a formação dessas pessoas, a formação para atendimento dessas pessoas, confiança que essas pessoas tipo recebem dos chefes ou não, tipo é uma cadeia de cenas. Mas eu também acho que tudo se resume muito no como comprometimento que tu tens com o teu trabalho, né? Só que também essa cena de comprometimento é tipo até um ponto, né? Tipo, tu és comprometido com o trabalho e queres fazer tudo certo, mas ao mesmo tempo às vezes ficas frustrado, estás cansado, então as cenas, tipo, não rolam. Então, I don't know, mas acho que é isso, tipo, tu tens que estar comprometido em fazer aquele job bem e garantir que mesmo que tu não estejas, aquele job faça bem, porque é não só, tipo, a imagem da instituição que tu estás ali a zelar, mas também a tua imagem como trabalhador, né? Para que. Sei lá, acho que é complicado, vocês não sei.
Anyway, vocês, eu acho que levantamos muitas conversas paralelas, muitos assuntos interessantes, mas já falamos muito e nunca foi suposto que o ponto de ser um podcast implica-se a falar mais. Então é isso para hoje, né? Já chegamos ao fim dessa conversa, queremos saber o que vocês pensam. Respondam desde a primeira pergunta, se vocês são pessoas que fazem críticas, o que vocês acham dessas críticas? Vocês acham que negócios, ideias, produtos que recebem um monte de reviews negativos precisam ser cancelados, precisam se corrigir, precisam pedir desculpas em público? E depois também falem sobre reclamar como um direito vosso. Nem entramos na parte da lei do consumidor, que diz que vocês merecem receber produtos, serviços de atendimento de qualidade, e existem padrões disso, mas já. Vocês podem dar vosso feedback com relação a isso também. E beijinhos, né? Um beijo, um cheiro.
Tchau, guys. Até a próxima semana. Tchau.